E nas nossas retrospectivas de 2016, estamos aí na última semana de 2016, nós também vamos, no começo de 2017, falar um pouquinho ainda sobre esse ano. E estamos com entrevistas agendadas com os deputados federais que representam a nossa região. E hoje nós vamos conversar com o deputado federal Enio Verri, do PT. Deputado, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui no estúdio da CBN.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes. O prazer é todo meu em conversar com vocês.
Bom, nós estamos no ano em que a crise política se estendeu. Tivemos um 2016 agitado, nós tivemos a cassação da ex-presidente Dilma Rousseff, nós tivemos uns debates políticos importantes no Congresso Nacional, desde reforma da Previdência, reforma na questão do ensino, debates que, acalorados, inclusive, sobre eleições de presidentes, queda de presidente da Câmara. Bom, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de um ano como esse, que é um ano que teve que ter fôlego.
O Zunir Ventura escreveu um livro chamado 1968, o ano que não acabou. Você deve ter lido, uhum. A tua área de formação é nessa área. Eu diria que 2016 foi o ano que não acabou, né? Foi um ano muito difícil. Eu entendo particularmente que foi um ano muito difícil para a democracia. Nossa jovem democracia, ela foi atingida duramente pelo golpe, né? Afinal de contas, você ouve os políticos que votaram a favor do impeachment, chamado impeachment, dizendo que não votou pelo impeachment da Dilma, pelas chamadas pedaladas fiscais, mas pelo conjunto da obra. Ora, se o governo ir mal justificar o impeachment, o Beto Richa estaria fora há muito tempo. Então, provando que houve, de fato, foi um golpe parlamentar no governo. Pós-golpe, é importante relatar aqui os projetos que vieram à Câmara, que são todos de lesa pátria. Por exemplo, o fim do regime de partilha do pré-sal, um projeto de lei do senador José Serra, que foi aprovado, que causou um prejuízo gigantesco ao Brasil, na medida que os recursos do pré-sal, 75% eram para a educação e 25% eram para a saúde. Hoje, o recurso do pré-sal vai ser em forma de concessão para as sete irmãs famosas da exploração do petróleo do mundo. Outro, o debate do ensino médio, que resultou nas ocupações de escolas em todo o Brasil, destacando-se o Paraná, que tivemos uma conquista, afinal de contas, deixou de ser uma medida provisória e vai ser feito um debate mais amplo, mas foi muito profundo. A chamada PEC 55, que era a PEC 241, que praticamente ela esfacela o conceito de Estado ampliado, né? Um debate que eu e você particularmente temos há muito tempo, mas ela esfacela qualquer possibilidade de você ter um Estado preocupado com os mais pobres, e agora, por fim, o regime da Previdência. O que você tem é, de fato, uma mudança de concepção do papel do Estado. E principalmente todos os projetos que vieram até agora, nesse período pós-golpe, são projetos que prejudicam a população trabalhadora e mais pobre e favorecem o chamado mercado. E esse mercado, Gilson e ouvintes, eu quero destacar aqui, não é o que eu chamo de mercado produtivo. Porque essas iniciativas não geram mais emprego, não geram mais impostos, não geram mais renda e não geram mais consumo. É o oposto, cortam tudo isso. E quem fica feliz com isso é o mercado financeiro especulativo, o que é muito ruim para o avanço da economia brasileira. Então, eu julgo que 2016 começou com uma crise econômica e política muito grande, a crise política aprofundou-se, e como a economia é subordinada à política, estamos vivendo o que estamos vivendo agora, nesse dezembro, uma situação muito ruim na política e, consequentemente, pior na economia.
Bom, nós estamos assistindo, e nós tivemos aí alguns momentos difíceis dentro do Congresso e também em relação ao Poder Judiciário, uma guerra que alguns assistiram, alguns chamam de troca de farpas, trocas de tiros entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. A Operação Lava Jato, que é considerada uma ação necessária da sociedade brasileira, colocou vários membros, inclusive do partido do senhor, em situação de ou prisão ou de investigação. O próprio ex-presidente Lula agora está na lista dos investigados. Isso afetou profundamente o partido. É uma relação violenta com o partido. Nós tivemos as medidas anticorrupção que acabaram gerando polêmica. Inclusive, o senhor foi favorável a alterações nela, que gerou também discussões sobre a forma como estava se conduzindo uma emenda que teria caráter popular. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Um país que está tentando, por um lado, passar a limpo, ou pelo menos se busca pela Operação Lava Jato, um conflito direto entre o Judiciário e o Legislativo, é uma guerra de forças? É uma perda de poder? Como é que você avalia o ano de 2016 em relação a isso?
Não, é que sem dúvida, uma grande crise, eu concordo plenamente com você. Vivemos uma crise, até porque os poderes teriam que ser independentes, mas harmônicos entre si. Isso não é verdade, não foi harmônico. Eu vou pegar um exemplo, o Supremo. Em relação ao Renan Calheiros, onde ele não aceitou a intimação. e o Supremo subordinou-se à decisão pessoal do Renan Calheiros, mostra uma subordinação naquele momento do Supremo ao Senado, ao Renan. Uhum. Então nós vemos uma crise quase que existencial desses poderes. Quem é quem nessa história? E me parece isso muito ruim. Sobre, eu vou deixar para falar do PT por fim, sobre a questão das regras contra a corrupção, é importante destacar aos nossos ouvintes, e o público que ouve a CBN é um público que lê mais, importante destacar isso, é que, na verdade, por trás do que foi mandado lá, tem toda uma política de vou chamar assim, de corporativismo. Ora, aquele projeto acabava com o habeas corpus, por exemplo, você sabia disso? O habeas corpus é uma luta, né, que quem lutou pela democracia contra a ditadura lutava pelo direito ao habeas corpus. O fim do direito à defesa. A defesa, agora, se você acusa, passa a ser problema do acusado fazer a defesa. Na verdade, o pacote que veio tinha coisa boa, mas tinha muita coisa absolutamente antidemocrática e absolutamente voltada aos interesses da corporação. E essa corporação...
Quando o senhor fala de corporação, claro, é o Poder Judiciário? O senhor coloca
Ministério Público, Ministério Público e o magistrado. Olha, por que nós não podemos falar do salário dos juízes? Por que isso é um absurdo? Se o salário máximo que o servidor público pode ganhar no Brasil é R$33.700, por que os juízes podem ganhar R$70, R$75 e eu não posso falar para você que ele ganha isso? Por que, por exemplo, eu sou deputado federal e se você entrar no site lá na Câmara, você vai saber quanto eu gasto em tudo, gasolina, viagem, se eu tenho carro alugado, quanto custa. Aliás, a imprensa usa isso muito e eu acho isso absolutamente necessário. Por que que o Temer teve que refazer uma nova licitação de sorvete, né? Uhum. Porque a população viu que era um absurdo.
E o judiciário? Mortadela também.
E o judiciário? Por que que o judiciário a gente não pode ficar sabendo exatamente isso? Na verdade, nós temos que ter transparência, igualdade de direitos para todos. E o servidor público, seja ele juiz, promotor, deputado federal, presidente da República, não é melhor do que ninguém. Ele está a serviço do público. Então, foi um debate rico. E sobre esse debate, eu usei como exemplo em uma entrevista no canal de televisão, se me permite citar o nome de dois deputados que não são do mesmo campo ideológico que eu, mas eu os respeito muito, sou amigo deles. Por que será que votaram contra esse projeto? Enio Verri, presidente do PT do Paraná, 36 anos de PT. Osmar Serralho, um jurista absolutamente conservador, todos sabem a sua posição. Não é vergonha dizer, é um homem que tem uma posição à direita e ele se orgulha disso, eu respeito a sua posição. Ou o empresário de Mararruda. O que que nós três temos em comum, ideologicamente, e votamos o mesmo projeto? Eu acho que é na hora a população perguntar se o problema não está no projeto, uhum, e não nos deputados que votaram. Isso é uma questão que eu quero ressaltar. Mas eu acho, sobre esse aspecto, positivo que a população veja, e a população às vezes se deixa levar muito, Gilson e ouvintes, pelos meios de comunicação. Fomos criticados que votamos contra esse projeto, é sobre as 10 regras contra a corrupção, na calada da noite. Você deve se lembrar disso. Uhum. Eram 2, 3 horas da manhã. Gozado que a população não disse a mesma coisa quando foi votado às 3 da manhã na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a reforma da Previdência que prejudica todos os trabalhadores. Os trabalhadores foram prejudicados num voto às 3 da manhã e não disse que era às 3, que era a calada da noite. É isso que eu não entendo. Isso mostra que a população também, ela acaba sendo manipulada pelos grandes meios de comunicação e seguindo o que eles querem. Quer dizer, votar às 3 da manhã contra juízes é um crime. Votar às 3 da manhã contra os trabalhadores não é crime. Não é errado. Então me parece que está faltando mais conhecimento, um debate aberto como esse que estamos fazendo, que ajuda muito. Por fim, a questão do Partido dos Trabalhadores, por último, eu me alongo um pouco, desculpa.
Não, fica à vontade.
De fato, é preciso que se acabe com a corrupção. Nunca vai acabar, isso é infelizmente inerente ao ser humano, mas que se elimine, que se lute contra ela. E qualquer política de eliminar a corrupção terá o meu apoio, como terá o apoio de toda a sociedade. No começo, e eu disse, o duro é porque era só o PT. Por que que não eram outros presos? Por que não eram outros perseguidos? Agora, só que não foram presos, a gente começa a ver PMDB, né? A gente vê o Romero Jucá, Renan Calheiros, esse pessoal todo, o Temer, né? O Zé Serra do PSDB com 23 milhões. Então agora eu começo a achar mais justo, porque só pegava o PT. O que eu não acho justo? O Lula é chamado para depor, sai na primeira página de todos os jornais. O S foi depor essa semana, ninguém ficou sabendo. Então me parece que há sim uma certa tendência da grande imprensa brasileira de perseguir setores mais progressistas da sociedade através do que eles votam e de como se comportam. Mas isso não elimina a extrema necessidade de se lutar contra a corrupção com todas as armas possíveis respeitando a Constituição Federal.
Bom, deputado, como o senhor mesmo falou, esse é um debate que nós já tivemos uma vez. Existe no Estado brasileiro, a própria política brasileira formada, né? O senhor sabe melhor até do que eu isso, formada por uma relação entre aquele que representa o cidadão, né? O homem público, e a própria sociedade, como é que ela se comporta. Só que a gente tem uma coisa chamada corporativismo, que o senhor fez uma crítica ao Poder Judiciário, de certa forma a sua crítica é essa. Nós temos entre magistrados, Ministério Público,
não é de tribunais. Certa forma, foi clara, não é de certa forma.
É o corporativismo, corporativismo. Há um corporativismo entre os homens públicos. De uma certa forma, também, pensando com a pergunta do senhor, eu quero voltar essa pergunta para o senhor, existe entre Edmar Arruda, Enio Verri, ou Osmar Serraglio, ou entre outros políticos que, pelos partidos, pelos posicionamentos, são diferentes ideologicamente, mas são deputados. Existe um corporativismo entre os deputados? Quer dizer, a gente está assistindo também uma guerra, que não é só uma guerra ideológica, como o senhor coloca muito bem e se posiciona de forma muito clara sobre isso, uma guerra entre corporativismos, os corporativismos dos magistrados, o corporativismo dos deputados e senadores?
Eu creio que sim. Eu, aliás, acho a sua pergunta muito boa, porque claro que existe. E vou dar um exemplo para você, porque eu, embora não pratique isso, é o que determina a maioria dos votos, não é opinião pessoal minha. Vamos falar então, depois de 2013, daquela grande crise de junho, das manifestações dos jovens, a Dilma anunciou a reforma política. Desculpa. E fizemos a votação da reforma política na Câmara. Uma reforma que não mudou nada. Você concorda? A única coisa séria que mudou não foi a Câmara, foi o Supremo que determinou o fim do financiamento empresarial de campanha, que foi fundamental. Agora, o que foi votado, chamada reforma política, foi a manutenção do status quo. E isso é reflexo do corporativismo, eu concordo com você. Votei contra, mas nós estamos falando de corporações e não de pessoas. Há, sim, há na Câmara dos Deputados um corporativismo que é muito negativo. Eu acredito, por exemplo, que nós temos que ter agora uma reforma política. E é por isso que eu distou um pouco, em minha opinião pessoal, do conjunto dos colegas parlamentares, que eu respeito muito, sobre a próxima reforma política. A reforma política não pode ser feita por deputados que vão concorrer às eleições sob a égide dessa nova lei. Nós temos que ter uma constituinte exclusiva só para a reforma política. Imagine, 2 anos de eleição, as pessoas que se elegem para esses 2 anos de mandato é só para discutir a reforma política, não vota mais nada, termina o seu mandato, acaba seu mandato. E nós continuamos como parlamentares tocando a vida. Por que você acha que os parlamentares que estão lá há 10 mandatos, 11 mandatos, vão votar uma lei que prejudique ou dificulte a sua reeleição? Eu acho muito difícil, o corporativismo é um fato, você tem toda a razão. Eu entendo que hoje o melhor caminho éramos ter uma constituinte exclusiva só para a reforma política, que de fato mantivesse a eliminação do financiamento empresarial de campanha, que é fundamental, acabasse inclusive com a doação individual de campanha, senão só homens ricos doam para eles mesmos e se elegem, tivéssemos um financiamento público muito fiscalizado com valores menores, aí sim teríamos representantes da população mais representativos, né? Isso pode atingir inclusive a mim. Porque hoje a Câmara dos Deputados ela não representa a cara do brasileiro. Ela representa aqueles que conseguem ter condições de disputar uma eleição. Você concorda? E é muito diferente uma coisa da outra. Por isso o corporativismo, concordo com você nesse aspecto, é um desafio a ser vencido e não será vencido, salvo tenhamos uma constituinte exclusiva para a reforma política.
Deputado, eu estou aí com o meu tempo avançado, mas eu tenho uma última pergunta e vou ter pouco tempo para o senhor responder ela. Já está aqui um pouquinho, eu tenho um repórter CBN. O ano que vem, muitos têm a expectativa de um 2017 melhor do que foi 2016. Agora estou falando um pouco mais com um economista que também é homem público. E nós temos uma ideia de que 2017 possa vir a ter mais investimentos no país, geração de emprego. Mas existe uma possibilidade, por exemplo, de Temer não terminar o seu governo, que deixaria a crise política um pouco mais aprofundada. Queria que você falasse um pouco sobre o ano que vem, diante desses aspectos desse quadro.
A crise política não diminui. O Temer está sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, junto com a Dilma, sobre se teve caixa 2 ou não na campanha deles para a presidência. A Dilma já foi cassada. Se isso for aprovado, e o ministro Herman Benjamin já disse, já antecipou o voto, que ele entende que é uma chapa só e houve caixa 2, corre o risco do mês de março Temer ser cassado, e pela Constituição Brasileira, que eu acho um absurdo, mas está na lei e deve ser cumprido, o Colégio Eleitoral, o Congresso Nacional, vai escolher um novo presidente da República. Isso terá um presidente da República fraco, tão fraco quanto o Temer, e terá dificuldade de fazer as mudanças que o Brasil merece. Nesse sentido, essa instabilidade Temer fica ou não? Ou mesmo a instabilidade que o Temer provoca porque ele não foi eleito e ele é frágil, para tomar as decisões que precisam, não temos uma perspectiva de uma melhora na economia, a não ser bem no final do ano. Até porque todas as políticas adotadas por ele, que eu já citei, todas têm um caráter recessivo, de conter consumo, de conter renda. Isso não gera emprego, não gera renda, não gera desenvolvimento, nem competitividade. Portanto, nós dependemos muito de um câmbio que se valorize um pouco mais, para que as exportações possam melhorar, para que a nossa indústria possa crescer e para, com isso, possamos gerar mais emprego. A perspectiva é que a gente termine o ano 2017 com 13 milhões de desempregados. Hoje são 11 milhões. Então, não é uma perspectiva, infelizmente, positiva, salvo que nós temos uma mudança política muito grande e que um fator novo na política justifique que os empresários fiquem mais otimistas, que os investidores fiquem mais otimistas e, com isso, a economia volte a crescer.
Deputado Oliver, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço, é sempre um prazer conversar com você, Gilson.
Feliz ano novo para o senhor.
E um abraço a todos os ouvintes.
Conversamos com o deputado federal Enio Verri, do PT, falamos um pouco aí sobre o ano de 2016, um ano conturbado, cheio de idas e vindas, e sobre a expectativa para o ano que vem. Vamos fazer uma série de reportagens com os deputados federais, também com os senadores que representam o Estado. Vamos conversar com empresários, representantes de vários setores da economia, sobre 2016 e a expectativa para o ano que vem.